Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 19ª Sessão Extraordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Ovídio José da Silva.
Eu vou ler Salmo 117. Louvai ao Senhor a todos o povo, exaltai-os a todas as nações. O grande é o seu amor para conosco, e sua fidelidade permanece para sempre.
Colocamos em votação a ata da 18ª Sessão Ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Câmara Municipal de Votorantim, ofício 458/2013. Prezados senhores, passamos às mãos de vossas senhorias a moção número 2/2013, de autoria dessa presidência, aprovada por esta casa durante a ordem do dia, realizada em 10 de junho do corrente, conforme teor de cópia anexa. Atenciosamente, Heber de Almeida Martins, presidente.
A moção fica à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento número 102 de 2013. Solicita informações à diretora de Educação. Senhora Presidente, em virtude de irregularidades apontadas pela Diretoria de Educação na execução dos contratos de merenda escolar pela empresa ERJ e já decorrido certo tempo, e considerando que cabe ao Legislativo cumprir a missão que lhe foi constitucionalmente reservada de exercer a fiscalização do município, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a nobre prefeita, pleiteando-lhe que sua diretoria de educação informe a esta casa quais as providências por ela estão sendo tomadas para sanar os vícios apresentados, apurar os fatos e definir as responsabilidades. Plenário Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2013, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 100 de 2013. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Piedade. O vereador que essa subscreve, no uso das atribuições que lhe são conferidas e com amparo no regimento interno da Câmara, após ouvido o plenário, requer que seja oficiada a senhora Maria de Fátima Ferreira de Souza, presidenta do Conselho Municipal de Assistência Social, para que encaminhe a esta Casa de Leis cópia das atas de todas as reuniões realizadas por esse importante Conselho de janeiro de 2013 até a presente data. Justificativa. Exercendo a função de fiscalização e compreendendo que, com esses documentos, podemos acompanhar o importante trabalho que vem sendo desenvolvido por esse Conselho de nossa cidade, e também complementar informações do requerimento 90 de maio de 2013, é que fazemos as solicitações. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 101 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente, os vereadores que essa subscreve no uso das suas atribuições que lhes são conferidas e com amparo no regimento interno da Câmara, após ouvir o plenário, requer que seja oficiada a Excelentíssima Prefeita Municipal solicitando informações acerca de aquisição de uniformes para professores da Rede de Educação Infantil Básica. Qual a forma de contratação que foi feita para aquisição dos uniformes? Qual o valor gasto com a aquisição desses uniformes? Quantas contratações desses serviços foram feitos de janeiro de 2013 até a presente data? Encaminhar cópias de todo o processo que envolve a compra de uniformes para as professoras da Rede de Educação Infantil Básica do município. Houve consulta junto à Rede de Educação Infantil para que fosse escolhido o tipo e cor dos uniformes? Justificativa. Exercendo a função de fiscalização e buscando responder às insistentes perguntas de pais e mães e alunos a respeito da aquisição dos uniformes, é que fazemos esse pedido de informação. Haja visto que com isso poderemos sanar as dúvidas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de junho de 2013. Vereadores, Geraldo Pinto Camargo Filho, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Gilberto José de Oliveira.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 102, de 2013. Senhora Presidenta, requeremos, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos envie cópia dos contratos da prefeitura com as empresas prestadoras de serviços de transporte público municipal. Justificativa. Alguns munícipes têm reclamado e questionado aos edis que ora assinam o presente requerimento sobre a qualidade dos serviços de transporte público prestado no nosso município. E por isso fazemos o presente requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2013. Vereadores, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, Gilberto José de Oliveira.
Requerimento em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 103, de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos forneça informações a respeito do antigo posto de gasolina localizado em frente da rodoviária, que encontra-se em perigo iminente de desmoronamento. O proprietário desse imóvel abandonado já foi notificado para tomar as providências? Se sim, quando? Se não, por quê? Justificativa. Além do perigo de desmoronamento, esse imóvel fica na entrada da cidade e deixa o aspecto visual muito feio. Outro problema que vem preocupando muitos moradores das imediações são os andarilhos que costumam se encontrar no local, entrando por uma passagem aberta das grades de ferro, causando muitos transtornos. Assim, pedimos que seja estudada uma solução para o problema em caráter de urgência. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2013. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 162, de 2013. Senhora Presidenta, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: construir ponte metálica paralelo à ponte de concreto na rua Laureano Pereira de Camargo, rua esta que dá acesso entre a via Antônio Leite e a rua Benjamin da Silveira Baldi. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Piedade, 19 de junho de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 163, de 2013. Senhora Presidenta, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: melhoria no asfalto da rua Alfredo Ferreira, próximo à Vila Xavier. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, Piedade, 19 de junho de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 164 de 2013. Senhora Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam disponibilizados 2 caminhões de cascalho para serem colocados no corredor de acesso dos alunos da ETEC, espaço de convívio com o CEABASP, que encontra-se em péssimo estado de conservação, conforme as fotos anexadas. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2013, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Indicação número 165 de 2013. Senhora Presidenta, senhores vereadores, o vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, que essa subscreve, com amparo no regimento interno, propõe ao Executivo Municipal a seguinte medida de interesse público: recuperação de proteção da ponte da Rua Benedito de Abreu Freire, que dá acesso entre a Rua Benjamim da Silveira Baldi e a Via Antônio Leite de Oliveira. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de junho de 2013, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 166/2013. Trocar container existente na margem da Carolina Grangeiro, no bairro do Juro Parazinho. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente, no sentido de trocar o container existente nas margens da estrada Carolina Paz Grangeiro, no bairro do Juro Parazinho. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2013, Vereador Adilson Castanho. Indicação número 167 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, no sentido de colocar 3 tubos médio e pedras na entrada municipal, do lado da residência do Gerson Augusto de Oliveira, bairro Caetesal de Cima. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2013, Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras presentes nesta Casa de Leis. Passo a passar algumas informações do Poder Executivo. Primeiro, com muita alegria, participo a todos que a verba que foi prometida no começo do ano para a aquisição de mais um caminhão de lixo, através do governo do Estado, chegou. Não ficou só na promessa, não. Ele veio e vai ser, só falta apresentar as documentações necessárias, mas a verba já está liberada para aquisição desse veículo. Quanto ao semáforo, muita gente já pôde reparar e perceber que o semáforo já está funcionando, que nós estamos em fase de testes, mas já começou a surtir seus efeitos. Apesar da pouca orientação da população, eles estão começando a perceber a existência deles, estão começando a respeitá-los, e o tráfego, sim, começou com lentidão, mas está fluindo melhor do que fluía antigamente, sem a existência dele. Devo colocar também uma reivindicação da população que, sobre a empresa Serra Azul, que a empresa já perdeu 3 linhas no transporte escolar pelas suas condições. Foi exigido pelo poder público que a empresa melhore sua frota e, de agora em diante, vai ser tomada essas decisões. É tudo ou nada. Ou ele melhora o transporte público do nosso município, oferecendo melhores condições a quem está utilizando esses ônibus, ou ele vai perder as outras concessões. É um posicionamento que vem de encontro com as reivindicações da população, e eu acho justo, desde o ano passado, estávamos batendo em cima dessa tecla, exigindo um conforto melhor, porque, apesar de sermos uma cidade rural e de pouca população, eles têm a dignidade que tem que ser respeitada e colocada sempre acima de qualquer lucro por uma empresa. Também, quanto a uma notícia que vinculou junto ao jornal Folha de Piedade, sobre os aluguéis dos veículos do município, que nós estamos alugando mais alguns veículos, eu aviso o jornal que isso é provisório, né? Justamente porque nós não temos renda suficiente para poder adquiri-los de uma vez só. Então, nós estamos fazendo isso pela necessidade de utilização desses veículos. Mas, com um porém, nós conseguimos uma redução significativa no contrato de preços. Vou citar alguns exemplos aqui. Um veículo Uno, quatro portas, que nós pagávamos mensalmente R$ 1.930, com nesse novo contrato, nós estamos pagando R$ 1.288. Isso significa que nós estávamos pagando 40% a mais do valor que nós estamos pagando hoje. Foi uma negociação junto com a empresa. E isso daqui reflete também os cofres públicos. Nós estamos, sim, contratando alguns veículos, mas, em contrapartida, nós estamos renegociando esses valores, estamos conseguindo valores muito diferentes do que era praticado até a gestão passada. Isso é a administração pública fazendo o seu papel. Um outro exemplo, também aqui, que é mais gritante ainda, uma Kombi para 8 pessoas, que o aluguel estava em R$ 3.300, hoje nós estamos pagando R$ 2.182. É uma diferença muito grande. E isso tem que ser valorizado. Repito, é o trabalho da administração pública com seriedade. Também um questionamento que foi colocado a respeito da avaliação do aterro sanitário. Nós estávamos em último lugar na região. Concordo, realmente a informação está correta. Essa informação refere-se ao ano de 2012, na gestão passada. Nós estamos melhorando, já ouvimos bons comentários a respeito das ações que nós estamos fazendo no aterro sanitário, apesar de estar esgotado. E nós também já estamos apresentamos 3 espaços para que fosse construído um novo aterro sanitário. A Sabesp veio aqui e reprovou essas 3. Desculpa, Sabesp não, a CETESB, perdão. A CETESB. Mas a prefeitura já está apresentando mais 3 espaços diferentes para serem avaliados pela CETESB. Novamente, nós estamos interessados em acabar com esse problema do nosso aterro sanitário. Só que nós temos que dar tempo ao tempo, porque essa administração resolveu o problema. Resolver e resolver é complicado, mas é o papel dela. Nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos tentando evitar as multas do passado. Como o nobre colega Adilson citou a semana passada, sobre um comentário também publicado no jornal, um texto do nosso antigo assessor, senhor Marcelo Rolim, que ele criticava as ações agora, mas ele omitiu a multa que foi imposta o ano passado pelas condições do aterro sanitário. Nós resolvemos pôr a mão. Nós estamos pondo a mão no aterro sanitário, onde ninguém quer colocar. Mas nós estamos colocando. Parabéns à administração pública, novamente. Essa é a função da administração. Quanto aos protestos que nós tivemos no nosso município nesse sábado, gostaria de parabenizar o protesto, que foi de uma forma correta, percorreram as ruas principais do nosso município, mas de uma forma ordenada, reivindicando. E é isso que nós temos que colocar. É a nossa população também respeitando seus limites. Está de parabéns, foram até a casa da nossa prefeita, conversaram com ela, reivindicaram, apesar de eu entender que deveria ter um objetivo em comum, apenas um objetivo, mas foram várias reivindicações, algumas que não podemos cumprir, porque dependemos de verbas de fora para poder realizar, estamos correndo atrás dessas verbas, mas o protesto faz parte da democracia, do poder da população de reclamar o que ela entende que está errado. Então, eu agradeço, foi atípica o seu manifesto, vimos problemas em várias cidades, mas o nosso município, mais uma vez, se mostrou coerente e pacífica. E aproveito também, como eu falo, objetividade, nós temos que pensar além do nosso município. Uma forma que eu lanço hoje, agora na tribuna, vamos lutar por uma causa comum, a população inteira do nosso município, junto com a do Estado, junto com a população brasileira. Vamos às ruas, vamos pedir o ficha limpa já. Nós aprovamos, nossa população, colocamos essa lei no Congresso e foi aprovada em 2011. Só que a maioria dos políticos lá em cima não foram atingidos. Só os pequenos. Sou a favor a dizer não à PEC 37, que é a proposta de emenda constitucional na nossa Constituição brasileira, aonde tira praticamente o poder do Poder Judiciário de investigar o Poder Legislativo. Eu faço parte do Poder Legislativo, mas eu acho um absurdo. Político ficha limpa não teme o Poder Judiciário. Quem teme o Poder Judiciário é aquele que tem alguma coisa escondida, que não quer aparecer, que tem seus favorecimentos. Só para concluir, nobre presidente, eu gostaria de agradecer a presença dos empresários aqui, empresários hoje bem-sucedidos, que se uniram para levantar a causa da Santa Casa e hoje estão dando um passo, repito, um passo de cada vez, mas estão dando um passo muito importante para o nosso município. Estão tentando assumir o pronto atendimento do município. Um pronto atendimento que até hoje é problemático. Mas eles estão aqui. Agradeço um por um a diretoria da nova Santa Casa, que se dispôs a assumir esse compromisso, a tentar, junto com o nosso município, a resolver o problema da saúde. Pelo menos uma parte. Cada um de vocês estão contribuindo, cada um de vocês estão ajudando Piedade a se tornar uma cidade mais prazerosa, mais saudável em se viver. Obrigado, nobre presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, vereadores, boa noite. Boa noite a toda a população aqui presente, né, aos que vieram aí da Irmandade da Santa Casa, sejam bem-vindos à nossa Casa de Leis. Eu quero refletir com vocês, nós estamos vivendo um momento de reflexão em todo o país a respeito das manifestações. Aqui em Piedade foi feito também, e foi tranquilo, eles tiveram seus objetivos, eles falaram. É muito importante o que está acontecendo. É importante a participação das pessoas em todos os campos da política, que não fique somente na manifestação, que isso não pare, que isso sirva de motivação para que essas pessoas que organizaram, para que elas venham também participar na política de forma legítima. Nós temos aqui na nossa cidade, no nosso município, vários conselhos ativos, semiativos e conselhos inativos. Conselhos municipais que são fundamentais para o bom andamento, para o desenvolvimento da nossa cidade. Piedade conta hoje com o Conselho de Segurança, o CONSEG, que é de indicação do governo do Estado, feito por decreto estadual, conta com o CODEP, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, conta com o Conselho do Meio Ambiente, conta com o Conselho da Saúde, que são conselhos importantes que atuam no município, conta com o Conselho da Criança e do Adolescente. Mas ainda existem muitos outros conselhos para serem criados, conselhos importantes. E nós precisamos dessas pessoas que saíram às ruas para compor esse conselho, para fazer parte, para assumir uma responsabilidade. Porque você motivar a manifestação, você sair às ruas, é importante, é fundamental a população acordar. Então, agora é o momento. Agora é o momento de trazer essas pessoas para perto de nós. Muitas vezes, nós, políticos, nos sentimos até discriminados, excluídos. Muitas pessoas não se aproximam. Então, agora é o momento. Nós estamos aqui para representar a população, mas a população também tem o direito de se fazer representada através dos conselhos. Tivemos aí a audiência pública discutindo sobre o saneamento básico de nossa cidade. A participação da população foi muito pequena, tendo em vista o tamanho da nossa cidade. Nós percebemos lá um grande número de funcionários da Sabesp. Mas da população em si, que reivindicaram, que pediram, ainda são poucos. Então, agora é o momento. Agora tem o Conselho do Turismo, o Contur, que também já está bem representado, mas precisamos de mais apoio. Então, que seja um momento para que nós possamos refletir. O Conselho da Juventude, que é fundamental. Eu vejo hoje as nossas escolas, as escolas estaduais, elas estão parecendo mais verdadeiras fortalezas. Muro alto, por causa da segurança, o jovem, ele está rebelde. Eu trabalho no fórum, eu vejo a enxurrada de BO, de ato infracional. Na sexta-feira mesmo, a polícia apreendeu alguns menores, tráfico de drogas. Nós sabemos desse problema na nossa cidade. Por isso, nós precisamos de alternativas. Nós precisamos de projetos sociais, com todo o apoio da prefeitura, projetos sociais que possam ir trazer uma opção a mais para os jovens, seja de lazer, seja de cultura. Precisamos apoiar esses projetos. Essa semana nós tivemos uma reunião aqui na Câmara, junto com o vereador Alê. Conversamos com um jovem que está à frente de um projeto importante no bairro do Bom Pastor, que é o NEI, e ele precisa do apoio da prefeitura para seguir em frente com esse projeto, que foi aprovado, mas que até agora ele não recebeu ainda. Tem o Conselho da Juventude, que foi formalizado. Existe presidente, vice-presidente, mas se passaram aí 5 meses e eles não conseguiram se reunir. Então, agora é o momento para que nós possamos prestar atenção em tudo isso e dar todo o nosso apoio. As igrejas ajudam, as organizações não governamentais ajudam. Então, precisamos nos unir. Precisamos de conselho, talvez, para o planejamento. Hoje, se alguém assistiu a TV Tem durante o jornalzinho do meio-dia, pôde perceber, né, aquela reportagem lá do bairro da Bateia, do bairro do Ribeirão Bonito, um lugar que tem uma produção muito grande de lavoura. Eles estão sofrendo lá com as estradas, né? Nós sabemos que a prefeitura está se esforçando, a gente já ouviu vários debates aqui, já foi motivo de discussões aqui na Câmara Municipal a respeito disso,
Mas nós precisamos, talvez, de um conselho do planejamento, para estar auxiliando, para estar ajudando. Precisamos aumentar a arrecadação, sabemos disso. Sem dinheiro não se faz nada. Então, são assuntos importantes, e que esses conselhos, que essas pessoas podem nos ajudar. Eu parabenizo aí a iniciativa de todos que estão aqui à frente, que estão aqui nesta noite, à frente da saúde da nossa cidade, preocupados com o pronto atendimento, que é outro problema sério do nosso município. Fica aqui a nossa torcida, fica aqui o nosso apoio para que tudo possa correr bem, para que nós possamos levar uma saúde com qualidade para a nossa população, porque ela merece. Tá? E também faço aqui, das palavras do Norton, as minhas, em relação a esta proposta de emenda parlamentar 37, do qual hoje nós lemos aí a moção, de, no sentido contrário lá da Câmara de Votorantim, que eles aprovaram. Eu também sou contrário a essa proposta, porque o Ministério Público é importante para a nossa sociedade. O Ministério Público, ele não pertence ao Judiciário, mas ele trabalha lado a lado com o Judiciário. Ele tem que ter, sim, liberdade para investigar, porque o maior fiscal da lei é o promotor. Ele representa o Estado. Então, querem tirar o poder de investigação do Ministério Público. Então, fica aqui também registrado, né, na minha fala, a respeito desta proposta. E desejo a todos uma boa noite.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, venho a essa tribuna com total respeito à fala do vereador Norton, né? Sua colocação quanto à locação dos veículos, mas como desde o mandato passado mantive uma postura contra a esse tipo de contratação por parte da prefeitura, não poderia ser diferente nesse momento. Respeito todas as considerações, a diminuição no valor, na questão contratação dos veículos, eu acho isso fundamental, prova de seriedade, mas ainda entendo que o melhor caminho para nós é a aquisição de bens, né? Para que isso se torne patrimônio nosso, patrimônio do munícipe, patrimônio do nosso município. Então, respeito, entendo, não cheguei a terminar os cálculos, mas acredito eu que isso tivesse sido planejado desde o início, daria para ter comprado pelo menos 3 veículos. E daqui até o final do ano, chegaria a 6, 7 veículos, alguma coisa nesse sentido. E eu sei que a administração pública, com um pouco de conhecimento que tenho, vai se tornando costumes, né? Aluga e o sistema é mais fácil, é o que dá para fazer no momento, e isso acaba tendo continuidade e dificilmente consegue se mudar no meio do caminho. Porque eu sei que os departamentos vão usar muito esses veículos, é necessário, e acaba no decorrer de uma administração não conseguir fazer diferente. Espero que isso que eu estou falando aqui não se cumpra, né, que seja diferente, mas com pouca experiência. Com a experiência que tenho, eu digo que sempre acontece dessa forma, porque a questão contratação é mais simples do que a aquisição e assim por diante, tendo em vista até a questão financeira do município. Mas também a prefeitura tem as condições de crédito, coisas nesse sentido, que ela pode estar fazendo essa aquisição, e entendo eu que esse é o melhor caminho, né? Não importa se a frota não é 20, mas que seja 5, 6, que seja nossa, que seja que o dinheiro saia dos cofres públicos, mas que fique como patrimônio para o nosso município. Na maioria das vezes, essa empresa não é do município, e o dinheiro acaba saindo daqui e não retorna mais para o nosso município. Também na semana passada, no final de semana, estive no antigo prédio da escola Tessari. Fiquei bastante triste ao ver o estado que está aquilo, todos nós sabemos, é do conhecimento desta casa. Foi muito reivindicado por esta casa no mandato passado, chegou-se ao ponto da desapropriação por parte do município, quase R$600 mil de investimento naquele prédio, e até o momento, nada de obra, nada de reforma. Ou seja, está ali abandonado e servindo como abrigo de vândalos e coisas nesse sentido. Então, estou eu terminando, fiz ali uma sessão de fotos, terminando um requerimento, um questionamento, para que possamos enviar para os órgãos competentes e saber qual que é a posição. Já foi matéria de discussão nessa casa, em reunião, com a pessoa responsável pela ETEC do nosso município, e falou que já existe a verba para construção e assim por diante. Mas entendo eu que isso daí tem que ser de imediato, porque senão nada vai sobrar daquilo. E sem contar o transtorno que traz para os moradores daquela localidade também. Também parabenizo a reiteração de documentação a respeito da ponte paralela, a ponte existente ali, nas interligações das vias, como foi citado pelo nobre vereador Geraldinho. Também é matéria que tenho discutido bastante, pedido e até o momento não foi atendido, isso já vem se arrastando da gestão passada. É uma ponte estreita e as pessoas que caminham por ali têm grande dificuldade. Já aconteceu acidente e as crianças que transitam ali para acessar as vias para as escolas têm grande dificuldade. Hoje mesmo foi um dia que passei por ali e parei o carro antes para que passasse 4 crianças, mas é um local perigoso e que pode acontecer qualquer hora uma tragédia, um acidente e coisas assim. Então, tenho certeza que não é uma obra muito cara, talvez até uma reforma de uma dessas passarelas que a gente tem sobre o rio, né, uma troca, uma reposição, por se tratar de um espaço menor, daria para reaproveitar algum material desse daí e está fazendo uma passarela junto ali. Então, eu parabenizo ao nobre vereador pela indicação.
Não, tá. Queimou. Eu estou olhando pelo relógio.
Também foi matéria de indicação pela presidente desta casa, a questão do Ceazinha. Está bastante complicado também, gente. Existe lá um acúmulo de água, de chuva, uma poça de água, né? Questão de pedregulho também. É muito necessário. Fui hoje pela manhã, quero parabenizar a administração e também a equipe de limpeza que estava no local. Por volta das 10 horas da manhã, já estava tudo limpo, né? Em plenas condições de funcionamento. Mas ainda falta esse melhoramento por parte da administração no que diz respeito a pedras, coisas do sentido. Mas a gente sabe da grande dificuldade que estamos enfrentando, porque não existe um estoque de britas, um estoque de pedras na nossa garagem. Infelizmente, a carreta nem caba de vascular, descarregar ali as pedras, já saem 2, 3 caminhões pequenos, leva todo aquele material e o tempo dessa carreta está indo e voltando, com o material está sendo insuficiente. Estive ali também no pátio pela manhã e não existe reserva naquele local de pedras. Também quero esclarecer, nesta noite, foi matéria de jornal, né, o jornal até fez uma charge no qual eu dei até a risada da situação entre eu e o nobre vereador Nelson, mas quero deixar bem claro para todos que não foi nada disso, em momento nenhum pensei em agressão, coisa do gênero, né? Eu sei que é uma charge, é uma brincadeira, respeito também, admiro o trabalho da pessoa que faz no jornal Folha de Piedade, mas eu acho importante para que isso não fique uma conotação que nós estamos aqui para brigar. Não é nada disso, eu citei de uma forma, soou diferente ao ouvido do nobre colega, e assim que terminou a sessão, nós conversamos, ele até pediu desculpa, achei muito honroso da sua parte. Ele falou, você me perdoa, me desculpa, eu não entendi, eu achei que você haveria me chamado de ignorante, e eu não havia entendido isso, e foi o porquê da fala, mas compreendi perfeitamente, isso pode acontecer com qualquer um. Então, em momento nenhum, a gente, pelo menos da minha parte, chegou a esse ponto, e pela sua atitude, respeito, e sei que ele também não fez com maldade. Fica aqui esclarecido. E não deixo de dizer que vou brigar, sim, vou lutar pelos interesses do município. Isso é a bandeira que carrego, estou aí iniciando o terceiro mandato com muito respeito e responsabilidade. E tenho certeza que nunca vou envergonhar o nosso município. Se um dia me fizer necessário, deixo da vida pública, deixo das questões políticas, mas enquanto aqui estiver, vou respeitar e elevar, sim, se puder, quanto mais o nome do nosso município e lutar pelas necessidades do município. Jamais na questão destrutiva, como a gente sabe que acontece em outros municípios. Isso
vereador,
nunca aconteceu.
Por favor, já venceu o horário.
Só para concluir, por gentileza, que eu não estava sem noção do tempo, por favor, nobre presidente. Então fica aqui o meu esclarecimento e boa noite a todos.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, primeiro secretário, nobres colegas vereadores e população aqui presente, boa noite. Eu subo nessa tribuna hoje para esclarecer melhor um requerimento que eu fiz sobre aquele prédio que eles têm aqui na entrada da cidade, que eu acredito que o proprietário ali tem que tomar uma providência, porque está muito perigoso aquele ali, acho que todo mundo sabe, está vendo o que está acontecendo ali, e espero que essa pessoa tome essa providência, porque já faz muito, um longo tempo, né? O que a gente sabe é que o proprietário comprou ali e está caindo tudo aquilo lá, e precisamos de que ele tome alguma providência, ou derrube, ou reforme, faça qualquer coisa, para não ter uma imagem desfavorecida como está aquilo lá. E outra coisa também, eu, com todo o respeito, eu, sobre a contratação dos carros, né, nobre Adilson, eu já não concordo muito com ele, eu já desconcordo, porque eu acho que a contratação do carro é o seguinte, você compra um carro, você sabe que o carro, ele estraga muito, ele estraga, e o que acaba no fim, jogar no lixo. Nós já temos prova disso, de muitos carros, de muitas coisas que a prefeitura conseguiu, comprou, mas vai ver na garagem lá, está lá tudo socateado. Né? Então, eu acho que a prefeita ela teve assim, uma boa iniciativa, na minha opinião, como vereador, porque o carro, quando vai ficando velho, eles pegam e levam embora o carro, ou eles arrumam por conta, não tem essa despesa que a prefeitura vai ter. Então, eu já sou já sou mais diferente. E contra nosso amigo Jornal da Piedade, eu também acho que respeito o trabalho deles, e é um serviço dele. Eu acho que cada um de nós nessa vida tem o nosso serviço. Ele é o serviço dele, o nosso é o nosso, cada um de vocês tem o seu, e vamos respeitar o trabalho de cada um. Também, eu acho que parte dele fez a parte dele, e a gente, depois que houve aquela confusão entre o nobre colega Adilson, que eu respeito muito, como respeito todos os vereadores dessa casa, e respeito cada um de vocês, cada um do nosso município, cada um das nossas pessoas que vivem no nosso município tem o maior respeito. E respeito também, com todo carinho, eu acho que esse, o movimento que está sendo feito, principalmente no nosso, na Santa Casa. Eu já fui diretor da Santa Casa com o Sérgio Barbosa. Vivi lá dentro, eu sei a dificuldade que é. E eu acho que hoje, ainda vocês, os nossos amigos estão pegando hoje uma Santa Casa bonita, que foi deixada uma verba pelo ex-prefeito Tadeu, de quase R$1 milhão. E eu fiz parte, porque foi na minha gestão que nós aprovou essa verba. E está lá o resultado. Uma Santa Casa muito bonita, que está bonito. E eu tenho certeza que na mão de cada um de vocês, com essa boa vontade que vocês têm, a gente sabe, eu sei, eu senti na pele o que é o problema daquilo ali. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês que estão ali dentro, sabe a responsabilidade que vocês vão pegar, e eu sei que vocês vão ajudar o nosso município, porque é uma coisa terrível. Eu acho que desde a hora que nós podemos passar a melhor dificuldade nessa vida, mas a dificuldade maior está na saúde. A gente sem a saúde, a gente não faz nada. E isso daí é, todo mundo sabe disso. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: desejo para vocês toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo, para que vocês tenham uma administração como o nosso município precisa. A gente sabemos da dificuldade, que falta de dinheiro, que a verba do SUS é muito pouco, né? Eu tenho um exemplo ali dentro, que uma vez nós fizemos uma contabilidade de um senhor que foi internado lá. O SUS repassou para a Santa Casa R$180 e ficou para a Santa Casa R$1.600. Então, você vê que a Santa Casa tem que trabalhar muito, mas também eu sei que com a vontade das pessoas que estão lá dentro, eu tenho certeza que vocês vão chegar no objetivo, que é melhorar. Eu sei que vocês não vão estar lá brincando lá. Vocês vão estar lá para trabalhar e tem muito serviço. E nós, como vereadores, eu até posso falar de mim, não falo pelos outros, mas pode, o que precisar da gente, o que pode contar com a gente, no que for preciso, que a gente está lá para ajudar todos vocês, no que for preciso. E eu acho que Piedade, sim, temos muito problema. Problema de estrada, problema na agricultura, mas o problema maior é a Santa Casa. Então, eu estou aqui para defender junto com vocês essa bandeira. Talvez vocês não precisem, mas se precisar, nós estamos aí para ajudar.
Passamos ao intervalo regimental de 15 minutos. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Redação final do projeto de lei número 12 de 2013, executivo, revoga o artigo 3º da Lei Municipal 4.116, de 2 de julho de 2010.
Câmara Municipal de Piedade. Redação final da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 12, de 2013, com emenda ao artigo 1º de autoria da Comissão da Justiça e Redação. Revoga o artigo 3º da Lei nº 4.116, de 2 de julho de 2010. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Revoga o artigo 3º da Lei nº 4.116, de 2 de julho de 2010. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente e suplementadas, se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, 19 de junho de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, a redação final. Em votação, a redação final pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de Lei nº 15, de 2013. Dispõe sobre a desafetação e alienação do bem imóvel de propriedade do município, conforme especifica. Leitura da emenda.
Leitura do parecer jurídico da Câmara. Projeto de Lei nº 15, de 2013, dispõe sobre a desafetação e alienação do bem público. Parecer. O projeto de lei em tela tem o objetivo de desafetar imóvel pertencente ao patrimônio público do município, situado no bairro dos Cotianos, para posterior doação ao governo do Estado de São Paulo, visando ali implantar as novas instalações do fórum. Essa é uma antiga ambição dos poderes constituídos de nossa comuna desde longa data, uma vez que as atuais dependências encontram-se de há muito inteiramente inadequada para o bom funcionamento do Poder Judiciário e, consequentemente, para uma distribuição de justiça eficiente. Assim, com a parceria ora em curso, possibilita-se, desta forma, a realização de uma meta desejada por todos. A justificativa do projeto foi reforçada pelo ofício número 133 de 2013, enviada pela nobre prefeita e anexada aos autos, deixando claro, em última análise, que a doação do terreno para posterior construção da nova sede do judiciário só trará benefícios para a população que se identifica, no caso, como a beneficiária direta. Acompanham a mensagem do projeto, cópia da matrícula do imóvel no cartório local, laudo de vistoria e outros documentos que visam esclarecer o projeto. Observamos, contudo, a ausência de cláusula de reversão do imóvel, que deve constar necessariamente da proposta. Assim, diante do que foi exposto, opinamos pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei em epígrafe com a emenda em anexo. Sala das Comissões, 21 de junho de 2013, Adilson Castanho, presidente e relator. Acompanham o relator Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Parecer, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei nº 15, de 2013. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com a emenda em anexo. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei nº 15, de 2013, parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei com a emenda em anexo. Sala das Comissões, 21 de junho de 2013, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro. Emenda ao projeto de lei número 15, que dispõe sobre a desafetação e alienação do bem imóvel de propriedade do município. Inclua-se no artigo 2º o seguinte parágrafo. Parágrafo único. Não sendo realizada a construção e a instalação do prédio do fórum no prazo máximo de 10 anos, contados da vigência desta lei, o imóvel, objeto da presente doação, retornará para o patrimônio do município, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. Sala das Comissões, 21 de junho de 2013. Redação final da Comissão de Justiça e Redação. Dispõe sobre a desafetação e alienação de bem imóvel de propriedade do município, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à desafetação e à alienação do bem imóvel de propriedade do município, localizado no bairro dos Cotianos, constituída do terreno com área de 10.675 metros quadrados, devidamente matriculado no cartório de registro de imóveis e Piedade, livro número 2, registro geral número 14.104. Artigo 2º. A alienação de que trata o artigo anterior será realizada na forma de doação, diretamente à Fazenda Pública do Estado de São Paulo para a construção e instalação do prédio do fórum, possuindo o referido imóvel a seguinte descrição. Área A, com 10.675 metros quadrados, situado no bairro dos Cotianos, perímetro urbano dessa cidade e comarca, com as seguintes divisas e confrontações. Inicia-se no marco, na altura do quilômetro 100, da rodovia Bandeirantes, que liga Piedade a Pilar do Sul, numa cerca junto à faixa de domínio do DR, a 10 metros do eixo da rodovia, na divisa de propriedade da Prefeitura Municipal de Piedade. Deixa a referida faixa da rodovia e segue dividindo por cerca com a propriedade da Prefeitura. Nos seguintes rumos e distâncias, 8 graus 46 minutos, por 14 metros, até atingir um marco junto à rua Massaharu Takamune, antiga estrada velha do sertão, à direita e segue margeando a referida rua no sentido bairro Cidade, na distância de 169 metros, até outro marco, na margem da mesma, junto à divisa de propriedade do DR. Deflete à direita, deixando a rua e segue dividindo por cerca com propriedade do DR, na distância de 92 metros, até um marco junto à faixa de domínio do DR, a 10 metros do eixo de rodovia, da rodovia Bandeirantes, que liga Piedade a Pilar do Sul. Parágrafo único. Não sendo realizada a construção e a instalação do prédio do fórum no prazo máximo de 10 anos contados da vigência desta lei, o imóvel objeto da presente doação retornará para o patrimônio do município, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. Artigo 3º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Comissões, 21 de junho de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, a emenda.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável à emenda ao projeto de lei e pedir o apoio de todos, como é do conhecimento da maioria dos vereadores, proporcionada pelo nobre vereador Gilberto. Tivemos uma reunião ali no fórum com representantes do Poder Judiciário. E lá foi acordado essa questão de determinar um tempo no projeto de lei para que, se a construção não acontecesse, ela retorna, o terreno retorna para o município. Como não estava afixado, então foi esse o papel da Comissão de Justiça e Redação em apresentar a emenda no qual pedimos o apoio. Obrigado.
Continua em discussão a emenda.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, também quero agradecer a presença dos vereadores na semana passada, na reunião, na quinta-feira, lá no fórum, com O juiz diretor da 10ª Região Administrativa, Dr. Jaime, juntamente com o Dr. Cássio, que é o juiz diretor do Fórum de Piedade, onde foi dito da necessidade desse novo prédio. Porque a situação que se encontra hoje, a justiça aqui em Piedade, é terrível. Os cartórios lotados de processo, chega a ser insalubre. Aquele puxadinho lá no fundo, a edícula, que muita gente já conhece, é muito quente no calor, não há espaço. Muita gente fala que precisamos de uma terceira vara judicial, mas a gente não tem estrutura para oferecer para essa futura, tão sonhada, terceira vara. Então, agora, com a aprovação desse projeto, a construção do fórum se torna realidade. Então, eu peço também o apoio a todos, né? Sou favorável a essa emenda que foi feita e a esse projeto. E uma outra importância é a descentralização. Nós vamos para uma área na periferia, diminuindo o tráfego, diminuindo o número de pessoas no centro da cidade. Isso vai colaborar com o trânsito, isso vai colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade, e é a tendência das grandes cidades, né, que ela possa expandir também para a periferia. Então fica aqui o meu pedido a todos de apoio nesse projeto.
Continua em discussão a emenda. Em votação, a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por todos. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Projeto de Lei nº 16, de 2013, dispõe sobre a alteração do anexo 1, plano operativo do convênio celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Piedade e o município, conforme especifica. O projeto já foi lido. Senhores, dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Parecer jurídico. Convênio, alteração de anexo, legalidade. Breve relatório. Trata-se de mensagem da nobre chefe do Executivo encaminhada à Câmara Municipal, capeando o projeto de lei que tem como objetivo alterar o anexo 1 do convênio celebrado pela Prefeitura Municipal de Piedade com a Santa Casa de Misericórdia, referente ao plano operativo que visa a execução pela conveniada de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais prestados à população local, atendendo-se às regras do Sistema Único de Saúde. Justificando a proposta, diz a prefeita que, em razão das melhorias físicas que vêm sendo implantadas na Santa Casa pelo município, visando o melhor atendimento da população, há necessidade de se promover alterações no convênio originalmente firmado com aquela entidade assistencial por força de lei número 3.968, de 23 de dezembro de 2008. Parecer. Na lição do sempre lembrado Diógenes Gasparini, os autores, sem muita variação e calcados em regras do direito positivo anterior a 1988, a exemplo do artigo 104 da Constituição Paulista, emendada em 30 de 10 de 1969, tem definido o convênio como sendo o ajuste administrativo celebrado por pessoas públicas de qualquer espécie ou realizado por essas pessoas e outras de natureza privada para a consecução de objetivos de interesse comum dos convenientes. Muito embora a Constituição de 88 não faça menção a essa espécie de ajuste, nada impede que ele seja celebrado por pessoas públicas ou por pessoas públicas e particulares para a consecução de interesses comuns. Por outra aresta, nada impede que os termos convênios sejam alterados. atendendo à vontade das partes e o interesse público que deve nortear qualquer ato da administração municipal. A rigor, as alterações podem ser feitas no próprio âmbito administrativo, uma vez que já existe lei contemplando a celebração do convênio. Contudo, não há empecilho para que sejam os dispositivos do convênio alterados com o aval do Legislativo do município. Do exposto, o parecer é pela legalidade do projeto de lei em tela. Câmara Municipal, 11 de junho de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 16, de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 21 de junho de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 16, de 2013. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 21 de junho de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 21 de junho. De 2013, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão, o projeto.
Excelentíssima presidente, peço licença para dispensar as formalidades. E gostaria de deixar registrado que eu sou favorável à aprovação desse projeto e peço que os nobres colegas me acompanhem, justificando que a diferença entre falar e agir está evidente nesta nova diretoria da Santa Casa. Um ano e meio de administração foi o suficiente para pôr a casa em ordem com seriedade e dedicação. E na certeza de que esse projeto se transforme em lei nesta noite, desejo-lhes saúde para enfrentar esse novo desafio. Força para suportar a pressão que certamente vai existir. E espírito fraternal. Afinal, todos, e principalmente os que os procurarem, merecem bons tratos. Sedes justos, nivelem suas ações e arrumem seus aprumem seus objetivos. Novamente, quero deixar bem claro que sou favorável e peço para que todos me acompanhem nesta nova empreitada, na confiança de que estamos fazendo o melhor para o nosso município. Obrigado, nobre presidente.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, também da mesma forma que formalizei o parecer neste projeto de lei, é o meu voto favorável e tenho certeza que tem o apoio de todos os vereadores desta casa. Porque essa questão foi tratada e discutida por todos os vereadores, sei que não são todos, ou pode até ser todos que subam a essa tribuna e justifiquem seus votos. Mas caso um vereador não suba, vocês podem ter certeza que todos discutiram a causa com a maior seriedade. Sou prova disso. Tivemos inúmeras reuniões e chegamos ao consenso de que é um novo rumo, um novo caminho, né? O respeito, não estamos aqui para criticar a administração passada da entidade, não é nada disso. Com todo o respeito, nós temos que respeitar que, independente das ações, a entidade só existe porque teve outras administrações. Mas a confiança com esse novo grupo que faz com que o município tome esse rumo nesse momento, que não deixa de ser uma terceirização de um trabalho do qual é obrigação do município. Mas estamos, sim, assinando esse documento em conjunto com o Poder Executivo pela confiança que temos na diretoria e no grupo que acompanha a diretoria, que a gente sabe que a empreitada é muito difícil. Tratando da saúde em nosso município, o que vemos no país, sabemos nós que, se não for a união de forças, a união de pessoas, o resultado não acontece. E como o nobre vereador Norton disse, prova de tudo isso é o movimento, é o respeito com esta casa nesta noite. Aí, para mim, já é um diferencial, que a maioria que se faz presente nesta casa é pelo interesse desse projeto de lei e mostra o respeito com nós, vereadores. Isso daqui é importante, e eu sei que todos que aqui estão, e inúmeras pessoas que não puderam se fazer presente, mas na hora que nós, vereadores, precisarmos sentar e discutir a questão que está sendo repassada, a responsabilidade que está sendo repassada a todos vocês, nós vamos ter essa oportunidade. É tão somente o pedido que faço nessa noite. Essa abertura de podermos juntos discutir a necessidade do município, com todo respeito, em momento nenhum querendo adentrar a administração. Mas é sabido que o vereador é a figura mais procurada dentro do município. Principalmente nós, eu falo por mim que vivo na zona rural, o grande clamor da população é estrada e saúde. E essa demanda chega até nós, e essa oportunidade que, após esse projeto de lei aprovado, eu peço nessa noite, que nós, vereadores, possamos, na hora que necessário, sentar com todos vocês, rever as ações. E assim continuo deixando aqui, sei que simples, de maneira simples, mas com muita boa vontade, quero sim continuar ajudando a Santa Casa. Por que falo continuar ajudando? Porque através de deputados, através de agentes políticos, já consegui verba para a Santa Casa e eu tenho certeza que vou continuar conseguindo. É o caso do deputado Edmir Chedidi, como outros deputados, através de outros vereadores, já ajudaram essa entidade e sabe da necessidade que o município tem de manter essa entidade de portas abertas. Então, tudo isso relacionado ao projeto de lei, quero dizer a vocês que sei que estamos terceirizando esse trabalho, mas o compromisso continua e aumenta ainda mais, porque eu sei e vejo e assisto os exemplos de outros municípios, que grandes entidades, hospitais respeitados a nível mundo, não só a nível Brasil, são movidas por essas ações. Logicamente, com toda a contrapartida do município. Mas temos como exemplo o Hospital do Câncer de Barretos, que ali acontece o evento que tomou conta do mundo e que mantém aquela entidade em pé. E é isso que o município, é isso que o poder público tem que fazer a partir de hoje. Tudo que existir de eventos dentro do município, que possa abrir as portas, que tenha condição de de angariar fundos para a Santa Casa, é nesse sentido que temos que trabalhar. Eu sei que todas as entidades precisam, mas todas as entidades, na hora que tem uma pessoa doente, necessita da Santa Casa e todos nós piedadenses. Então essa vai ser a minha luta, deixo aqui o meu apoio e o meu respeito a todos vocês. Muito obrigado.
Vereador Gilberto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas. A respeito desse projeto, o que eu peço, desejo boa sorte aos senhores que fazem parte dessa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. A palavra misericórdia, que vem do coração, misericórdia significa compaixão. Que as pessoas sejam tratadas com amor e com carinho. Eu peço, por favor, que a nossa saúde seja humanizada. As pessoas vão para o hospital fragilizadas. As pessoas vão para o hospital carentes de um atendimento digno, de um atendimento humano. Não só por parte das pessoas que compõem, mas de toda a estrutura. É, hoje, a gente conta lá na Santa Casa com um prédio novo. As pessoas têm uma TV, enfim, tem uma estrutura. E isso faz parte da humanização. Quando se aborda o assunto humanização, não estamos falando apenas das pessoas, mas também de toda a estrutura, que isso possa continuar e que isso possa melhorar. E eu estou confiante nessa nova administração, nesse novo projeto, nessa parceria de transferir o PA, né, em tempo integral, porque aos finais de semana já acontecia o atendimento lá na Santa Casa, e à noite também. Que os funcionários sejam bem treinados, né, para que a população possa ver um sorriso no rosto, para que a gente possa ver essa melhoria. E um dia, se alguém perguntar para nós, e a saúde em Piedade, como vai? Que a gente possa responder, vai bem, obrigado. E é isso, boa noite.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população, venho até a tribuna essa noite também para dizer que sou favorável à aprovação desse projeto de lei, que ele, ao tornar-se lei aqui neste momento, com certeza é um grande passo. É um passo de cada vez, sim, como disse o nosso nobre colega Norton, mas é um passo firme, é um passo muito bem calculado e um passo que é dado com muita gente junto, muita gente que deixa os seus afazeres, muita gente que deixa a sua família e está aqui hoje. E eu tenho certeza que estarão sempre juntos na administração da Santa Casa. Nem todos estarão ali com a mão na massa o tempo todo, mas tenho certeza que todos estarão dando apoio, dando suporte para que essa administração seja a melhor possível. Então, peço aqui também para que todos os vereadores acompanhem e aprovem esse projeto de lei e que ele se torne uma lei que venha realmente a beneficiar a nossa população. A saúde, que é um dos pontos críticos em todo o lugar, todos os lugares, no Brasil inteiro, nesse momento, aqui em Piedade, começa a caminhar com passos firmes para ser um exemplo para ser admirada e logo, se Deus quiser, ser copiada em outros municípios do nosso país. Parabéns a todos pela coragem, força e, como disse aqui o nobre colega Adilson, também me coloco à disposição para, no que for necessário, estarmos sempre juntos caminhando na melhoria da saúde do nosso município. Boa noite.
Continua em discussão o projeto. Gostaria de dizer aos irmãos que assumem esta responsabilidade tão importante na nossa vida, que tenho um carinho especial pela Santa Casa, tanto que meus filhos nasceram lá. Desejo a todos que Deus ilumine, que dê tudo certo, que seja uma nova empreitada para a Piedade na saúde e que a gente só receba elogios por ela. Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãozinhos é a mim que o fareis, disse Jesus. Não havendo nada mais a ser tratado e nem escritos, em explicação...
Pela ordem, a votação do projeto.
Ah, sim, desculpe, fiquei emocionada. Em votação pelo projeto simbólico, o projeto, os que estiverem sentados que permaneçam, os que forem contrários que se levantem. Aprovado por todos. Não havendo mais nada a ser tratado e nem escritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão e convoco uma sessão extraordinária para daqui 10 minutos.